DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em língua portuguesa. No estúdio, Guilherme Correia da Silva e Renato Krieger, que lhe apresenta agora as notícias.
Boa noite. Notícia de última hora. Uma pessoa foi morta e 8 ficaram feridas hoje, no início da noite, em Kigali, no Ruanda, depois da explosão de uma granada lançada nas proximidades de um mercado e da estação de trens, segundo anunciou o porta-voz da polícia ruandesa, Theos Badege. Segundo Badege, 2 pessoas foram presas e estão sendo interrogadas. E o atentado aconteceu numa área de afluência, fazendo um número grande de vítimas, com a intenção de fazer um grande número de vítimas, segundo o porta-voz da polícia ruandesa. Não há indicações sobre os possíveis motivos ou autores do atentado. O líder da rebelião Seleka na República Centro-Africana, Michel Djotodia, anulou hoje a constituição do país, cujo poder ele tomou no último domingo. Segundo Djotodia disse na Rádio Nacional, ele agora vai governar por decreto. Ele quer governar durante os próximos 3 anos, já que esta era para ser a duração do mandato do presidente exilado da República Centro-Africana, François Bozizé, que está refugiado nos Camarões. A rebelião Seleka é uma associação de vários grupos rebeldes. Vários países criticaram hoje a tomada da capital centro-africana Bangui no domingo pelos rebeldes. Entre os países que criticam estão Angola e Moçambique. O suposto criminoso de guerra congolês Bosco Ntaganda se declarou hoje inocente durante a primeira audiência diante do Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Aos 39 anos, o ex-general, conhecido como Exterminador, comparece diante do TPI por causa de crimes cometidos durante a Guerra Civil na República Democrática do Congo entre 2002 e 2003. Daqui a instantes, você confere mais informações no Jornal da Noite. Os ministros das Finanças do Grupo de Países Emergentes, conhecido como BRICS, não conseguiram entrar em acordo sobre o financiamento e a localização de um banco de desenvolvimento comum entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países que compõem o Grupo BRICS. Porém, os dirigentes entraram em acordo sobre a criação de um banco de desenvolvimento comum destinado a financiar infraestruturas para não depender mais de instituições como o Banco Mundial. Mais informações também daqui a pouco durante o Jornal da Noite. O presidente do Banco do Chipre, o maior do país insular mediterrâneo, se demitiu hoje depois do anúncio do plano de resgate da União Europeia para sanear o setor bancário endividado do país. Milhares de pessoas também foram às ruas para protestar contra o plano de resgate de 10 mil milhões de euros. Os bancos continuaram fechados hoje durante o 11º dia consecutivo. O ministro das Finanças, Michalis Sarris, disse à Rádio Difusão Internacional Britânica BBC que, em vez de 30%, os investidores que alocaram mais de 100 mil euros nos bancos cipriotas poderão ter de dar 40% da poupança, agora congelada, para tirar o país da crise. Também na Espanha, o Banco Central conta com um retrocesso da economia e uma taxa recorde de desemprego este ano. O Produto Interno Bruto deverá recuar em 1,5%. O desemprego poderá subir de 26% para 27%. O caminho está livre para que a Croácia entre na União Europeia, segundo disse relatório da Comissão Europeia, o órgão executivo do grupo, nesta terça-feira. Os países da Liga Árabe entraram hoje em acordo para que cada um deles arme rebeldes sírios que procuram derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad. A informação consta do projeto de comunicado final da reunião da Liga. Os Estados Unidos, por seu lado, disseram que não disponibilizarão baterias de mísseis Patriot para proteger o norte da Síria de ataques aéreos pelos militares de Assad. O pedido tinha sido feito pela oposição síria, que ocupa um assento na Liga Árabe pela primeira vez desde a suspensão do país do grupo depois do início da Guerra Civil, que em 2 anos já matou cerca de 72 mil pessoas. A Coreia do Norte diz ter colocado todas as suas unidades de artilharia de prontidão. Depois de ordem do alto comando das tropas, a artilharia, incluindo as unidades de foguetes ou rockets, estão de prontidão para lutar, disseram os veículos de comunicação estatais do regime. Estas unidades deverão estar preparadas para atacar pontos estratégicos nos Estados Unidos, no Havaí e em Guam, assim como outros bastiões militares norte-americanos no Pacífico. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite da DW.
DW. Jornal da Noite.
O líder rebelde Bosco Ntaganda diz ao TPI que está inocente. BRICS tentam criar o seu próprio banco de desenvolvimento. Portugueses querem exportar vinhos para Angola. Estes são temas que pode ouvir já a seguir. Fique connosco. O líder rebelde Bosco Ntaganda fez hoje a sua primeira aparição no Tribunal Penal Internacional, uma semana depois da sua inesperada rendição em Kigali, a capital do Ruanda. Ntaganda é suspeito de crimes de guerra e contra a humanidade cometidos no leste da República Democrática do Congo em 2002 e 2003. E hoje disse no Tribunal Penal Internacional em Haia que está inocente. António Rocha.
Bosco Ntaganda, cognominado Terminator, ou o Exterminador, pelas suas vítimas, criou uma grande surpresa ao dirigir-se voluntariamente na semana passada à Embaixada dos Estados Unidos da América no Ruanda, que organizou em seguida a sua transferência para Haia, sede do Tribunal Penal Internacional, para comparecer nessa instância jurídica internacional. Para alguns analistas, o ex-chefe rebelde considera sem dúvida mais seguro numa cela do TPI do que no Ruanda. Ex-general desertor do Exército da República Democrática do Congo, que se tornou chefe militar da rebelião M23, antes de ser afastado do cargo, Ntaganda é considerado como um dos mais violentos chefes de guerra do leste do Congo Democrático dos últimos 15 anos. Este homem, que nasceu no Ruanda, é acusado de várias atrocidades, nomeadamente assassinatos, violações e recrutamento forçado de crianças soldados durante o conflito na região congolesa de Ituri, rica em minérios. No início da audiência, cerca das 10 horas GMT desta terça-feira, o suspeito declinou a sua identidade.
Nasci a 5 de novembro de 1972. Nasci no Ruanda, mas cresci no Congo. Sou um congolês.
Em seguida, foi lida a lista dos crimes que são imputados ao ex-chefe rebelde, tendo este declarado inocente. Ntaganda foi interrompido pela juíza Ekaterina Trendafilova, que lhe explicou que o objetivo da audiência não era saber se ele se declarava culpado ou não.
A audiência de hoje não é um julgamento, nem será abordada a questão de culpa ou de inocência. Serve sim para informar o suspeito dos crimes que lhe são imputados. Terá mais tarde várias oportunidades para se exprimir.
Entretanto, a próxima audiência foi fixada para 23 de setembro, e isso vai permitir os juízes decidir se existem elementos suficientes de prova sobre o suspeito para justificar a realização de um processo. Recorde-se que, algumas semanas atrás, o TPI teve que abandonar as queixas inicialmente apresentadas contra um ex-alto funcionário keniano devido à desistência de uma testemunha importante. A comparência do chefe de guerra congolês é um sucesso para o Tribunal Penal Internacional, cujos vários suspeitos de peso, como o presidente sudanês Omar al-Bashir ou o ugandês Joseph Kony, líder da rebelião do Exército de Resistência do Senhor, continuam pura e simplesmente a ignorar a decisão tomada pela instância jurídica internacional. A organização não-governamental Human Rights Watch saudou esta primeira aparição de Bosco Ntaganda no TPI, tendo afirmado que a sua detenção em Haia mostra que ninguém está acima da lei. Também o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, William Hague, em visita ao Ruanda e à República Democrática do Congo, para chamar a atenção sobre o crescente problema de violações em tempo de guerra, disse aos microfones da DW África:
Trata-se de um desenvolvimento positivo que se junta a outros que estão a ocorrer na região, nomeadamente o trabalho conjunto dos países vizinhos na solução dos diferendos e os acordos sobre a paz e a cooperação. A comparência do general Ntaganda em Haia é uma boa notícia que surge numa altura muito difícil. Felicito o Ruanda pelo papel positivo que desenvolveu.
António Rocha, DW.
E a pergunta que lhe fazemos hoje é: este processo de Bosco Ntaganda no Tribunal Penal Internacional poderá ajudar a trazer a paz para a República Democrática do Congo? Ficamos à espera das suas mensagens aqui no estúdio. Pode contactar-nos através do endereço de e-mail afriportuga@dw.de ou então pode também enviar-nos um SMS.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Na República Centro-Africana, vizinha da RDC, continua o clima de instabilidade. Na capital, Bangui, as pilhagens prosseguem. O homem forte do país, o chefe rebelde Michel Djotodia, deverá reconduzir Nicolas Tiangai no cargo de primeiro-ministro, depois de ter anunciado que assume o poder por um período de 3 anos. António Rocha, sobre a situação no país.
Michel Djotodia, ex-funcionário público e que entrou para as fileiras da rebelião em 2005, já anunciou a suspensão da Constituição do país, datada de novembro de 2004, a dissolução da Assembleia Nacional, bem como do governo. Durante o período de transição, que em princípio deverá conduzir à realização de eleições, o autoproclamado chefe de Estado irá legislar através de decretos. A DW África perguntou ao politólogo gabonês Venceslas Mambundu por que Michel Djotodia anunciou imediatamente essas medidas.
Se ele quer, na verdade, consolidar a sua posição de chefe de Estado, Djotodia não tem outra escolha senão legislar por decreto. Ele está em contradição com as instituições que recusam o esquema clássico de tomada do poder pelas armas. Portanto, tinha que decidir rapidamente pela dissolução dessas instituições e criar outras nesta fase transitória para poder estabelecer relações de força entre a política e os homens armados.
Com base em informações que circulam no país, alguns analistas sublinham que o espectro de um contragolpe de Estado plana sobre a República Centro-Africana. Por exemplo, fala-se muito de François Ndada, presidente da rebelião das Forças Revolucionárias para a Democracia e que antes pertenceu às fileiras da coligação Seleka. Este critica a decisão de Michel Djotodia de permanecer 3 anos no poder antes das eleições e já ameaçou levar a cabo um contragolpe. E o politólogo Venceslas Mambundu reage ao afirmar:
por enquanto, a rebelião vive uma espécie de romance no poder, uma certa euforia política, mas vamos ver o que acontecerá nos próximos dias ou semanas se não haverá um desmembramento dessa mesma rebelião. Não devemos esquecer de que se trata de uma coligação onde estão representadas várias sensibilidades e, como consequência, vai surgir muito rapidamente uma corrida à liderança e então as primeiras divisões poderão ocorrer nessa altura.
Entretanto, as ligações telefónicas com a República Centro-Africana continuam extremamente difíceis, mas testemunhos que chegam à DW África dão conta principalmente da vaga de pilhagens que se abateu sobre Bangui. O alto representante do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Georgios Georgantas, disse à agência France Press que há um número importante de feridos e mortos. Mas observadores no terreno destacam que, dado o caos em que o país se encontra, o balanço das violências continua difícil de ser feito, 2 dias depois do golpe de força que permitiu à rebelião Seleka derrubar no domingo o presidente François Bozizé, que ocupou o poder nos últimos 10 anos. Patrulhas mistas compostas pela Força Multinacional da África Central, FOMAC, e da Seleka foram encarregues de manter a segurança na capital centro-africana, com as ruas ainda com dezenas de corpos já em decomposição e onde o recolher obrigatório permanece instaurado. Segundo o cônsul de Portugal naquele país, José Pereira de Sousa, em contacto telefónico com a agência de notícias Lusa, considerou que a situação começa, contudo, a ficar normal.
A situação em geral está a acalmar, praticamente o tiroteio desapareceu, começam a circular pessoas, penso que esta tarde haverá já certos armazéns que devem abrir, já assisti a golpes de Estado, mas não se passou de maneira nenhuma como agora, não é? Desta maneira foi uma selvageria organizada.
António Rocha, DW.
O Mali deverá realizar eleições em julho e uma das principais questões que se coloca é saber se as muitas dezenas de milhares de refugiados que fugiram para os países vizinhos podem votar. Mas no campo de refugiados de Mental Sul, no Burkina Faso, os refugiados tuaregues querem outra coisa. A nossa correspondente Catherine Gensler esteve lá e falou com Nafisa Walet Nafisa, que vive há 9 meses com as suas 3 filhas em Mental Sul, um dos maiores campos de refugiados no extremo norte do Burkina Faso. Nafisa e as suas filhas estão entre os 200 mil refugiados que deixaram o Mali desde o início da rebelião Tuareg em janeiro de 2012. Já passou muito tempo e elas sentem saudades de casa. Nafisa voltaria de imediato com uma condição.
Se houvesse um entendimento entre o Mali e o movimento para a libertação de Azawad, regressaríamos já esta noite.
Esse entendimento significaria para Nafisa Walet Nafisa que o norte do Mali se torne independente e seja declarado como Estado, o Estado de Azawad. É por isso que o MNLA, o Movimento Nacional para a Libertação de Azawad, luta há mais de um ano. Mas o MNLA foi posto de lado como fator de poder político. Não é claro quem representam. Na capital maliana, Bamako, há cada vez mais tuaregues a distanciarem-se do movimento. Nafisa Walet Nafisa enfurece-se com isso.
O MNLA somos nós, os nossos irmãos,
diz, abanando a cabeça irritada. Numas tendas mais à frente, vários homens jogam às cartas. Quando se interrompe o jogo, fala-se de 3 coisas. De Azawad, dos tuaregues e do MNLA. As 3 coisas estão interligadas, diz Omar Agsidi. Ele é o porta-voz dos refugiados no campo de Mental Sul.
Nunca vi um tuareg que fosse contra o MNLA. Os tuaregs e o MNLA são uma só coisa, mas não somos radicais islâmicos. Somos 100% MNLA.
O MNLA luta por um Estado laico em Azawad, neutro, ao contrário do grupo Tuareg Ansardine extremista, que luta por um Estado islâmico e que disse mais uma vez esta terça-feira que iria continuar a combater as tropas francesas e africanas no norte do Mali. Quanto ao MNLA, o mais correto que o movimento tem a fazer é continuar a lutar pelo seu próprio Estado, diz Omar Agsidi.
Vamos ver viver como todo mundo.
Queremos viver como todos os outros. Todos são independentes, exceto nós. Somos cidadãos de Azawad e queremos o nosso próprio Estado. E queremos uma democracia.
Entre outras coisas, isso também significaria o fim da discriminação contra os tuaregues, de pele mais clara. Várias organizações de direitos humanos alertaram para essa situação nas últimas semanas. Os refugiados em Mental Sul também estão bastante preocupados, sobretudo porque o exército estará por trás dessa discriminação. Quanto às eleições no Mali, programadas para julho, elas não irão mudar muito, diz Omar Agsidi.
Isso não é importante para nós. Não pertencemos a esse Estado que nos autoriza as eleições. Perdemos muitos irmãos, os nossos pais, os nossos animais. As casas foram destruídas. Não quero votar. E em quem votaria?
Segundo Nafisa Walet Nafisa,
não posso sequer pensar em eleições. Já não somos malianos. Tínhamos de fugir para um país vizinho quase todos os anos. Já ninguém nos vê como malianos.
Na reunião de 2 dias que está a decorrer neste momento em Durban, na África do Sul, a expectativa é grande face ao lançamento de um novo banco de desenvolvimento. O banco será criado pelo grupo de países emergentes conhecidos como BRICS e irá rivalizar com instituições como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Estas seriam muito dominadas pelo Ocidente, na visão de muitos países em desenvolvimento, com o banco. O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul querem investir no desenvolvimento económico e nas infraestruturas de países do hemisfério sul mais pobres do que o norte desenvolvido do planeta. Renato Krieger.
Analista político da Universidade Sul-Africana de Durban, Patrick Bond, questiona a criação do que chama de um novo Banco do Sul. Bond é organizador da campanha BRICS de Baixo, formada por grupos religiosos e da sociedade civil, que olha de maneira crítica para o papel da África do Sul no âmbito do grupo BRICS, formado ainda por Brasil, Rússia, Índia e China. Para o grupo de Patrick Bond, o chamado Banco de Desenvolvimento da África Austral perdeu 40 milhões de euros no ano passado e estaria num estado deplorável, segundo palavras do próprio diretor do banco. É o que está escrito num comunicado emitido pela campanha BRICS de Baixo antes da cimeira do BRICS. O novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, como o que deverá ser criado durante a cimeira em Durban, só criaria estruturas duplicadas e caos, diz a campanha crítica. E o grupo BRICS trouxe mais danos do que benefícios à economia da África do Sul, segundo argumentam os ativistas da BRICS de Baixo e o próprio Patrick Bond.
O comércio mundial que se abriu para a África do Sul desde os anos 1990 destruiu grandes sectores das nossas indústrias locais, como os sectores da confecção e têxtil, sapatos, couro. Perdemos também postos de trabalho e participações no mercado porque as importações baratas são simplesmente exploratórias. Basta lembrar dos chamados escravos assalariados na China que constroem os nossos iPhones.
Nesta terça-feira, os países BRICS já entraram em acordo sobre a criação de um Banco Internacional de Desenvolvimento do grupo. Isso foi decidido ainda antes do início oficial da reunião em Durban, segundo confirmou o canal de televisão ENCA, citando um ministro das Finanças da África do Sul, Pravin Gordhan. Durante a conferência do BRICS, os líderes do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul querem colocar fundamentos para mais independência econômica do Ocidente. Entre outras medidas, está planejada a criação de uma agência de notação de risco própria do grupo BRICS. Os cinco países representam juntos um quinto do Produto Interno Bruto Mundial, mas lutam para transformar o potencial econômico em poder político. Entre as críticas contra o novo Banco de Desenvolvimento do Grupo BRICS, questiona-se se a instituição vai ajudar realmente de maneira solidária e descomplicada, já que os membros do grupo também concorrem entre si por recursos naturais e mercados. Apoiadores do projeto, porém, citam o banco e novas medidas econômicas dos emergentes como alternativa às vias de financiamento que vigoraram até agora, já que o financiamento internacional para países mais pobres recuou no âmbito da crise econômica na Europa e nos Estados Unidos. Esta também é a opinião de Abdullah Verashia, especialista em BRICS do Instituto Gordon de Ciências Econômicas em Pretória, na África do Sul.
Quando esclarecemos os mecanismos desse novo banco, BRICS, ele deverá modificar fundamentalmente as possibilidades de financiamento de medidas de infraestrutura importantes, além de projetos de desenvolvimento. E isso vai acontecer não apenas nos BRICS, mas também em outras economias africanas.
Renate Krieger para a DW.
Atenção! A partir do dia 31 de março, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 11.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.425, 11.800 e 12.025 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Angola é um mercado estratégico para os vinhos portugueses. Quem o diz são alguns dos produtores presentes na Feira de Vinhos Prowein, que terminou hoje em Düsseldorf, aqui na Alemanha. Daniel Pinto Lopes esteve na feira e fala-nos do que os produtores de vinho pensam sobre o mercado angolano.
Este é o som que alguns dos produtores de vinhos portugueses quer que seja cada vez mais frequente em Angola. O mercado do país africano é desejado por várias empresas em Portugal e o setor do vinho não escapa a essa tendência. O presidente da Vini Portugal, Jorge Monteiro, diz que Angola é, nos dias que correm, o país africano com maior consumo per capita e os vinhos portugueses têm já uma boa posição de mercado.
Portugal tem a liderança do mercado dos vinhos engarrafados, embora Angola seja um mercado onde existe também muito vinho a granel e que não é só vinho português, é vinho sul-africano. No entanto, este crescimento, o desenvolvimento de Angola, cria-nos condições para nós procurarmos uma maior valorização do produto. E isso reflete-se nos resultados. Temos tido taxas médias anuais de crescimento em Angola sempre de 2 dígitos.
As afinidades linguísticas e culturais facilitam as relações comerciais e a entrada no mercado angolano. Porém, o presidente da Vini Portugal diz que ainda existem algumas dificuldades.
É um mercado ainda onde o informal tem um peso muito grande. Segundo, é um mercado muito centrado ainda em Luanda. Estima-se que o consumo per capita em Luanda seja o dobro da média do país.
Mas para que os vinhos portugueses sejam cada vez mais bem-sucedidos, é preciso seduzir quem realmente compra, ou seja, os próprios consumidores. E para isso, é preciso estar junto deles.
Nós temos concretamente ações que contactam com o consumidor nas zonas onde o consumidor passa os seus momentos de lazer, os seus momentos de descontração.
E o que dizem os produtores que exportam para Angola? Rui Moreira, da Casa Angola, explica à DW África que este país representa 40% das exportações. Nos dias que correm e fruto do crescimento económico do país africano, a concorrência é cada vez maior.
A única maneira dos vinhos portugueses se afirmarem é pela qualidade e mantendo os preços competitivos para poderem concorrer a nível internacional.
Mário Neves, do grupo Aliança Bacalhoa, diz que atualmente há uma procura por vinhos de mais alta qualidade, algo favorável para os vinhos portugueses. Mas, por outro lado, o excesso de importações pode dificultar o negócio.
Angola está importando muito e as autoridades podem estar a tentar limitar um pouco a entrada de produtos em Angola, mas este é o único obstáculo.
Uma presença duradoura no mercado e a existência de uma estrutura própria são dois aspectos que podem fazer diferença em Angola, como considera Diogo Meli Castro, da Herdade do Esporão.
Para ter sucesso no mercado angolano é preciso estar próximo do consumidor, perceber o consumidor e ser mais ágil na resposta às exigências que um consumidor angolano, cada vez mais conhecedor do mundo dos vinhos, exigem.
É um vinho com muita estrutura para acompanhar uma boa refeição, com aromas de frutos vermelhos e um pouco de madeira, que lhe dá um toque bastante aveludado.
E qual será o vinho preferido dos angolanos? Jorge Monteiro, da Vini Portugal, diz que é o vinho tinto.
Vinhos brancos não são hoje a grande preferência dos mercados de climas quentes.
O plano de marketing para dar destaque aos vinhos portugueses em 10 mercados estratégicos custa 7 milhões de euros, 600 mil euros são destinados à Angola. Daniel Pinto Lopes, DW.
Tempo agora para ouvir as mensagens que os nossos ouvintes nos enviaram. A Renate Krieger continua comigo aqui no estúdio. Renate, que mensagens recebemos hoje?
Recebemos uma mensagem, em primeiro lugar, futebolística, do Lafu Baldé, da Guiné-Bissau. Ele diz que hoje é uma satisfação total para a lusofonia, depois da nossa vitória. Muito obrigado, Portugal. Obviamente, ele se refere aí à vitória por 2-0 de Portugal sobre o Azerbaijão. Portugal continua, portanto, na corrida por um lugar na Copa do Mundo de Futebol de 2014, que vai acontecer no Brasil no ano que vem. Hoje também a Alemanha joga contra o Cazaquistão e a França daqui a pouco enfrenta a Espanha, ou recebe a Espanha em Paris. É um clássico bastante grande aí no futebol internacional. Sobre a pergunta do dia, o processo de Bosco Ntaganda no Tribunal Penal Internacional poderá ajudar a trazer a paz para a República Democrática do Congo? Essa foi a pergunta que fizemos hoje. Buli Conte, da Guiné-Bissau, escreveu um SMS dizendo que não, a paz depende dos congoleses e não deste julgamento. Aliás, bastante pessimista parece a tendência hoje das respostas dos nossos ouvintes, Guilherme. Então, temos também a resposta do Oliveira Tony Gonçalves, de Mochico, em Angola. Em África, queremos instituições fortes, capazes de, no mínimo, satisfazer as necessidades básicas das suas populações. Não queremos homens fortes armados. A paz é um recurso precioso que depende de si e de todos. Seja um construtor da paz em África. O apelo do nosso ouvinte, Oliveira Tony Gonçalves, de Mochico, em Angola. E se a Chukene Lucas escreveu no Facebook, ele entregou-se porque alguma coisa lá no Buirô não correu bem. Este será o começo de uma nova era em que os larápios ocidentais irão procurar um outro para financiarem com o objetivo de continuar a dilapidar os recursos africanos, Guilherme.
Muito obrigado, Renato, e obrigado a todos os nossos ouvintes que enviaram as suas mensagens. Espero que tenham uma boa noite.